Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. A viagem da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, tem gerado uma nova série de ameaças da China. O motivo seria a visita da americana a uma região marcada por disputas históricas. As autoridades chinesas disseram que as forças armadas do país não ficariam apenas olhando a democrata ir à ilha, o que gerou uma resposta da Casa Branca. Os Estados Unidos condenaram o tom de ameaça e afirmaram que a China está utilizando a visita para usá-la como pretexto para aumentar exercícios militares agressivos em torno do Estreito de Taiwan. Na última semana, os presidentes da China e dos Estados Unidos tiveram uma conversa telefônica tensa, durante a qual Xi Jinping disse a Joe Biden que o governo norte-americano não deveria brincar com fogo no que diz respeito a Taiwan. Para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui Daniele Aires, que é professora de Relações Internacionais e coordenadora de um núcleo de pesquisa em estudos estratégicos e política internacional contemporânea da Universidade Federal de Santa Catarina.
É para a gente ficar tenso, obviamente, mas não para ter expectativas de uma possível conflitualidade de fato entre China e Estados Unidos nesse momento, né? Eu acho que o ato da viagem da Pelosi representa, na verdade, algumas tentativas políticas de fazer frente às demandas chinesas, às possíveis pretensões chinesas, não só com Taiwan, mas principalmente na questão do poder pelo qual os dois países lutam frente à ordem internacional. A Pelosi é uma figura interessante nesse sentido, porque ela também já tinha ido à China logo depois do massacre da Praça da Paz Celestial, numa defesa clara dos direitos humanos, de tudo que representou aquele momento histórico na China, ou seja, aqueles que lutaram contra a repressão chinesa, e parece que faz o mesmo agora, não numa tentativa de reconstruir ou apoiar algum tipo de movimento taiwanês por liberdade ou por independência, mas na tentativa de mostrar que os Estados Unidos não vai aceitar facilmente uma China que tente ter pretensões militares frente a Taiwan.
Também sobre este assunto, fala Kennedy Alencar.
Esse é mais um episódio no qual os Estados Unidos se comportam como polícia do mundo. Do ponto de vista internacional, isso pode oferecer um pretexto para a China acelerar a reunificação com Taiwan, uma invasão militar, ou seja, no final dos anos 40, quando os comunistas venceram a guerra na China continental, a oposição foi para Taiwan. Em 1979, quando os Estados Unidos reataram relações com a China, os Estados Unidos se comprometeram a respeitar a integridade territorial da China. Portanto, é uma questão geopolítica muito intricada, muito complicada, né? Grosso modo, Taiwan está para a China como Cuba está para os Estados Unidos, no sentido de ser uma pedra no sapato, com a diferença de que Cuba nunca fez parte do território americano. Já Taiwan, sim. Né? Então, é uma questão que tem cores de cinza aí, e num momento como esse, no qual os Estados Unidos já estão numa frente de batalha indireta com uma potência nuclear, porque os Estados Unidos dão suporte militar à Ucrânia contra a Rússia, abalar um potencioso com a China, me parece, é um erro, até porque o governo Biden se esforçou muito para poder tentar evitar uma ajuda maior da China à Rússia.
Nessa terça-feira, a União Brasil oficializou o nome da senadora Soraya Tronic como pré-candidata à presidência. Este é um movimento já esperado depois da desistência do presidente do partido, Luciano Bivar, que não vai mais concorrer à presidência, vai disputar a reeleição na Câmara dos Deputados. E é com a senadora Soraya Tronic que eu converso agora.
Então, é um desafio muito grande. Para mim, é uma honra estar aqui representando o maior partido do Brasil. É um grande desafio mesmo. Como sul-mato-grossense, a minha intenção é representar o meu estado, mas, acima de tudo, representar o partido e trazer para os brasileiros uma opção absolutamente concreta e absolutamente viável.
O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral acesso ao código-fonte dos sistemas eleitorais usados nas urnas eletrônicas. No documento enviado ao presidente da Corte Eleitoral, Edson Fachin, o militar pede que a disponibilização de dados seja feita até o dia 12 de agosto. A apuração é da colunista do UOL, Carla Araújo. O pedido foi considerado urgentíssimo pelo ministro da Defesa, que cita o exíguo tempo disponível até o dia da votação. A solicitação foi feita 10 meses depois do TSE ter aberto o código-fonte das urnas às entidades fiscalizadoras, como as Forças Armadas. É previsto que a Corte Eleitoral responda ao ofício em breve. A senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência pela Federação do MDB, do PSDB e do Cidadania, anunciou o nome da senadora tucana Mara Gabrilli como vice na chapa dela. O nome de Mara, que já vinha sendo ventilado há alguns dias, foi oficializado nessa manhã em um evento no diretório do PSDB em São Paulo. Tebet aposta em uma chapa feminina para tentar ganhar visibilidade. Além do MDB, o PSTU lançou uma mulher na corrida presidencial, a operária Vera Lúcia, que terá como vice a líder indígena Kunan Ioporã. A Polícia Rodoviária Federal prendeu Danilo dos Santos Albino, apontado como um dos chefes de assaltos a agências bancárias, aos moldes do chamado Novo Cangaço. Ele foi capturado em Atibaia, no interior de São Paulo, e é considerado um dos homens mais procurados do país. Danilo é suspeito de envolvimento no mega assalto ocorrido em Araçatuba, ação com o maior número de explosivos empregados em assaltos no país. Danilo acumula 4 mandados de prisão expedidos por envolvimento em roubos a bancos em São Paulo entre 2015 e 2021. Esses crimes envolvem quadrilhas com fuzis e explosivos em carros blindados com ao menos 30 criminosos que enfrentam as forças de segurança e usam civis como escudos humanos, criando um cenário de terror nas cidades onde atuam. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.